Muito bem, gente. Gostaria de começar, antes da gente fazer uma oração, queria ler um trecho da Bíblia com vocês e a gente já faz uma oração, beleza? Vamos abrir lá a Bíblia em Lucas, capítulo 14. E nós leremos do versículo 15 ao 24. Lucas 14, do 15 ao 24. Deixa eu virar o copo, né? Porque foi roubado um pedaço. Brincadeira. Tá bom. Uhum. Muito bem. Lucas 14, do 15 ao 24. Diz assim: ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo, preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou a seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã que o Senhor preparou para nós, porque tuas misericórdias mais uma vez se renovaram sobre nós e como nós somos gratos. Nós realmente podemos provar e ver o quão bom o Senhor é conosco. E só temos a te agradecer por isso. E nessa manhã nós pedimos que o Senhor nos ajude a ter nosso coração aberto para que a tua palavra possa entrar em um solo fértil e possa produzir muitos frutos em nós. Nós não queremos sair daqui com a mesma mentalidade, com as mesmas ideias que nós chegamos, mas queremos realmente que o Senhor nos modifique, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como foi comentado aqui pelos nossos fãs, nós fizemos 7 anos de casado essa semana, eu e o Matheus. Eu sei que a nossa carinha é de 15, né? Mas, enfim, estamos chegando nos 30 já, essa é a realidade. Está batendo, dor nas costas. Mas, enfim, 7 anos de casados. E vocês acreditam que toda vez que a gente chega no aniversário de casamento, a gente lembra de quem não foi e não avisou que não ia? E é verdade, gente. Eu estava preparando a mensagem e vocês acreditam que isso ficou tanto na minha cabeça que essa noite eu sonhei com uma criatura? E não é assim muito rancor, não, já liberei, perdão, tá tudo certo, não é nada disso. Mas a indignação que batia, eu lembro certinho da gente lá no casamento, fulano não veio, falou que vinha, confirmou a presença e tal. E a gente, tipo assim, que absurdo, por quê? Porque tinham outras pessoas que a gente gostaria de ter convidado e ficou na lista de espera, porque não ia caber todo mundo. E aquele ser, se falasse, poxa, podia ter convidado, só que não foi um ser, foram 20 seres. 20 seres pagos. A minha mãe sabe porque doeu no bolso daqueles dois ali. Eles sabem quem que pagou, né? Então, eles têm mais, lembram mais ainda dessas pessoas. Então, as pessoas não avisaram. Tinham outras que poderiam ter ido no lugar dela, dessas pessoas. E ainda foi pago para eles e não foram. Foi pago de graça. Então, vocês pensam que a gente lembra com bastante carinho dessas pessoas. Bastante carinho mesmo, assim, um amor incondicional no nosso coração. E está até hoje firmado na nossa memória. Não é diferente do que esse senhor sentiu, porque esses convidados da festa dele tinham confirmado presença, era um hábito, né? Ah, eu vou fazer um jantar, vamos lá, galera. Você não faz um jantar, do tipo, ah, fiz um jantar, ei, ei, vizinho, vamos lá jantar. Não é assim, você combina antes, né? Da mesma forma, eles tinham combinado antes e estava tudo certo. Só que chegou na hora, o que, que aconteceu? Pude ir, não vai rolar, não vai dar. E as desculpas que eles deram eram desculpas esfarrapadas. Se a gente for ver, eu estava até dando uma pesquisada, as coisas que eles falavam ali eram tipo mentiras mesmo. Então, aquele senhor, ele se sentiu desrespeitado. Desrespeitado, tipo, eles não querem vir. Sabe quando você não quer ir num lugar desse, dar uma desculpinha? Ai, uma dor na minha cabeça agora, que deu aqui, senti. Eles deram uma desculpinha desse jeito, tipo assim, ah, então, né? Agora, é interessante a gente olhar, se a gente olhar essas três desculpas que eles deram fora do contexto do convite, a gente pode olhar e pensar o quê? Poxa, esse cara é abençoado, não é verdade? Você olha lá o primeiro e ele fala, não vou poder ir, comprei um terreno, preciso ir lá dar uma olhada. Né? Comprar um terreno não é uma bênção? É uma bênção, quer dizer que você tem condições de comprar, olha que legal, isso é uma bênção. Agora, no contexto que a gente está analisando, ir lá olhar o terreno desse jeito, já não sei, tá, peraí. Segundo, acabei de comprar 5 juntas de boi. Eu não entendo de boi, mas esses dias a gente foi em Pomerode, faz umas 3 semanas, estava tendo uma feira lá do Cordeiro. Como que era, pai? Ah, não vou falar, que o nome é muito feio. Borrego. Eu não ia falar, mas saiu. Era feira? Era feira? Festa? Alguma coisa assim. E aí, o pai e a mãe foram de manhã e falaram, vão lá, porque tem um monte de bichinhos, a Aurora vai amar. Daí fomos de tarde lá. Realmente, sim, os bichinhos, tipo, você ia lá, passava a mão na ovelha, tal, ela gostou um pouco, não tanto quanto a gente esperava, né, que criança é dessas, mas, gente, tinha uns bois imensos, imensos, tinha até o, tipo, um que parecia até o bandido da novela, era bandido aquele da novela, enorme, assim, que era gigante, ele era muito, muito, tinha um touro numa novela, não é? Que até morreu, ó, as noveleiras que eram noveleiras, em nome de Jesus, que eu não sou mais, graças a Deus. Eu olhei aquele boi imenso. Gente, é muito, muito grande. E daí tinha os preços, assim, exorbitantes. Então, penso eu que comprar bois, assim, realmente seja uma coisa de, né, de gente de grana. Então, o cara falou assim, não, eu comprei 5 juntas de boi, preciso ir lá experimentá-las. Não era comer a picanha do boi, eu acho, né? Experimentar era alguma outra coisa. Que não era, né, experimentar comer. Mas ele tinha dinheiro, então foi abençoado. Fora do contexto dali da história... comprou, tinha dinheiro para comprar, está sendo abençoado, está prosperando, muito legal. E o terceiro, eu acabei de me casar. Aleluia! Que bênção! Você se casou, que legal! Mas a gente vê que Jesus, ele critica as três atitudes. Ele está falando isso em forma de crítica. Ué, mas que interessante, os três foram abençoados, os três estão vivendo coisas boas. Por que Jesus está criticando a atitude dessas pessoas? E aí, gente... entro numa outra história, já volto. Guardaram essa? Guardaram? Tá bom, guarda na caixinha aí. Essa semana, como eu falei, né, tudo que tem bichinho, agora a gente procura ir atrás para a Aurora ver, ter contato, enfim, né? E aí, a gente já tinha o hábito de ir na Cobase. Quem é que gosta de ir na Cobase? Sabe o que é Cobase? Aquela loja de, tipo, de coisa de bicho, assim? Tem ração, roupinha, tem de tudo. E jardinagem também, né? Coisa de jardinagem. E lá na Cobase, ali no North Shopping... tem um lado direito da loja, tem passarinho, tem chinchila, coelho, peixe e tal. Daí a gente, toda vez que vai no shopping, entra com a Aurora lá para ir lá olhar os bichinhos. E aí, essa semana, a gente foi lá e viu, daí tem um viveiro tipo de vidro, assim, com os passarinhos, bem bonito e tal. A gente, ah, bonito, legal, peixinhos, ah, bonito, legal. Aí a gente foi um pouquinho para dentro e tinha as gaiolinhas com os passarinhos. Daí, gente... foi a hora que a gente ficou arrasado, né? Porque sabe quando você chega para ficar feliz com uma coisa e sai triste? Foi assim, a gente chegou com a expectativa e eu saí arrasado, saí triste mesmo. Porque daí eu olhei o passarinho, ele olhou nos meus olhos. Daí, mas eu não levei ele para casa, não pensem que isso aconteceu, não aconteceu. Mas eu olhei ele naquela gaiolinha mini. Aí dava a impressão de que ele olhava para mim e falava assim, socorro, sabe? Ai, foi bem ruim, foi uma sensação horrível. Aí acho que a Tainá, não sei se foi a Tainá ou o Matheus, estava do meu lado e falou assim, que vida triste, né? Meu Deus do céu, gente. Até chorei, fiquei, meu Deus do céu. Depois cheguei em casa, contei para minha mãe, minha mãe chorou. Só que eu contar a história. Mas foi muito triste. Olhar para aquele passarinho dentro daquele espaço, menor que isso aqui, gente, menor que isso aqui. E é louco a gente pensar que Deus criou o passarinho com um potencial, tipo, para voar. Quando você pensa em liberdade, o que, que passa na sua cabeça? Na minha é voar, não é? Ai, sou livre, daí você já se imagina voando e saindo e tal, e o vento balançando seus cabelos. Para mim, isso é sinônimo de liberdade, é tipo voar. E eu olho aquele ser que voa, fechado dentro de uma mini gaiolinha, gente, que com dois trampolinzinhos que ele ia de um para o outro, fazia tipo duas batidinhas de asa de um para o outro. não usando nada do potencial que Deus deu para ele. Uma tristeza, uma tristeza. Fiquei muito, muito, muito arrasada. E, enfim, isso me fez pensar, né, que a gente vive dessa forma, às vezes. Porque Jesus, a palavra diz que ele nos tirou do nosso cativeiro. Então, a gente também estava num cativeiro desse tamanhinho, pequenininho, desse jeito. Com um potencial enorme para voar, para conquistar. E a gente estava lá preso dentro da gaiolinha. Aí, Jesus veio e abriu a porta da gaiola. Agora, muitos de nós, e talvez todos nós, em algum momento ou em alguma situação, nós ficamos dentro da gaiola. A gaiola está com a porta aberta. Graças a Deus, a gente não está mais numa gaiola de pecado, porque Jesus tirou essa condenação da nossa vida. Mas a gente olha a comida todo dia ali, porque um passarinho em cativeiro, ele tem essa vantagem, vamos dizer assim. Todo dia alguém vai vir alimentar ele, né? Ele não vai ter que ir atrás de comida. A comida é certa. Alguém vai limpar a sujeira dele. Isso é certeza. Ele está no cativeiro, mas tudo bem. E ele tem um teto, não vai tomar chuva, não vai ter que ir atrás de um buraco no telhado para ele se enfiar. Então, se a gente for ver, tem seus benefícios, muito entre aspas. E, às vezes, a gente vive dessa mesma maneira. A porta está aberta, eu posso sair, Jesus já me libertou, mas eu prefiro me contentar e com a comidinha que é certa. Ou com o telhadinho que tem para cobrir minha cabeça, porque é certeza. Pelo menos eu tenho uma rotina, pelo menos eu tenho uma segurança, pelo menos eu sei que desse jeito está tudo certo, está confortável assim. Vocês estão conseguindo entender? Isso é muito sério, gente. Porque Jesus, quando ele abriu a porta, foi para a gente viver o potencial do passarinho. É para a gente sair e voar, sair da gaiola e voar. Aí, claro, vai aparecer dificuldade? Vai aparecer dificuldade. Vocês acham que é confortável andar sobre as águas com a tempestade ao redor? Claro que não. Exige muita fé. Exige coragem de sair do barco. Exige coragem de sair da gaiola. É claro que do lado de fora da gaiola terão desafios? Sim. Não vai ser, ai, meu Deus, tudo maravilhoso. Tudo é desafiador, é novo, é surpreendente, precisa de fé. Mas, às vezes, a gente prefere ficar ali dentro por puro conforto. E a palavra diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós temos preferido nos manter dentro da gaiola por conveniência, por conforto e por rotina. E aí vem o ponto. Comida é uma bênção? Ô, gente, comida é uma bênção? Ô, é uma delícia, comida é uma bênção. Ter o teto é uma bênção? Claro que é. Mas a partir do momento que isso se torna uma desculpa para eu rejeitar o convite de Jesus, ele olha e vê o desdém com que eu estou tratando o que ele fez por mim. Ele me convidou para sair, ele abriu a porta e falou, vem. Aí eu falo, melhor a comida, melhor o teto. E isso é desdenhar daquilo que ele fez. Descansar é uma bênção? Descansar é uma bênção de Deus, é inclusive uma ordem de Deus. A gente vê que o próprio Deus trabalhou 6 dias e no 7º dia ele descansou. Mas ele trabalhou 6 dias. Às vezes a gente só quer descansar, não quer trabalhar. E às vezes a gente só quer trabalhar, não quer descansar. As duas coisas são erradas. Nem o trabalho, nem o descanso podem ser desculpas para rejeitar o convite à mesa do banquete. Isso é o importante. Nem o trabalho, nem o descanso. Comer é muito bom, a gente já falou, é importante. Deus fez a gente com essa necessidade. Se não fosse importante, a gente não sentiria fome, não ficaria doente se não se alimentasse direito, né? Mas, a partir do momento em que isso se torna uma desculpa, e tem várias formas de se tornar uma desculpa, aí já não é mais uma bênção. Eu estava lendo um livro, até postei lá no Insta, que eu terminei essa semana, que, gente... Não, olha, homens, não se enganem pela capa cor-de-rosa cintilante. Ele não é um livro feminino. Apesar dele ter uma capa cor-de-rosa cintilante, ele é um livro para todos nós. O nome é Uma Vida de Obediência. Gente, que livro maravilhoso. Ele falou demais comigo, demais, de maneiras profundas mesmo. Eu fui bem impactada. E eu achei interessante que ela vai falando sobre disciplinas que a gente precisa ter, diversas disciplinas. E uma era com o corpo. E aí, eu até anotei aqui uma coisa que essa autora falou. Ela disse assim, a disciplina para um cristão começa com o corpo. Nós temos apenas um. E esse corpo, que é o principal material que nos é dado para sacrifício. Se não tivéssemos esse corpo, não teríamos nada. Devemos apresentá-lo, oferecê-lo incondicionalmente a Deus para os propósitos dele. O nosso corpo é tudo o que nós temos. Quando a gente olha assim e fala, Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Né? Tinha até a música do megafone, não tenho nada para te oferecer, as minhas mãos vazias estão. Lembrei da Tia Adri agora, com a Bebel minha prima, né? Então, a gente olha, tipo, meu Deus, o que, que eu tenho para entregar para Jesus? Se tudo que eu tenho foi ele que me deu, parece que eu não consigo surpreender. E é verdade, a gente não tem nada assim para entregar. Mas ele mesmo nos deu o nosso corpo, e o nosso corpo é o que nós podemos apresentar para ele. Cuidar da caixa que ele colocou o nosso espírito, que ele colocou a nossa alma. Isso é importante a gente fazer. E quando eu não consigo abrir mão de um alimento por jejum, por saúde, ele deixa de ser uma bênção. Essa semana eu estava fazendo um jejum, gente, fiquei endemoniada de mim mesma. De mim mesma, era o demônio próprio agindo, não era o domínio próprio. Não, eu não estava com fome, mas eu estava com gana de comer. Era tipo assim, eu olhava e deu, que ódio, eu queria comer aquela banana. Tipo, não era assim um chocolate, uma banana. Que ódio, eu queria tanto comer aquilo ali. Nossa, que raiva, eu queria tanto comer aquilo ali. E fiquei, gente, eu fiquei assim, ó, atordoada por muito tempo. Deu, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Eu sou uma viciada. Sou uma viciada em beliscar. É descobrir meu vício. Em beliscar, não é na refeição, não era isso, era em fazer pequenos beliscos ao longo do dia. Isso que foi me irritando. E aí eu percebi que tem algo que domina a minha vida. E se isso está me dominando, eu tenho que falar, ei, assim, não dá. Não, se submeta. Né? Então, se a gente não consegue fazer um jejum por disciplina espiritual, se a gente não consegue abrir mão de alguma coisa que está fazendo mal, o médico já te falou, ó, isso aqui, está vendo? O sal, esse sal em excesso é que está te fazendo ter pressão alta, e você não reduz porque você ama comida salgada, você vai prestar contas para Deus por isso. Isso está te dominando? O sal é uma bênção. Jesus mesmo falou que nós somos o sal da terra, mas se isso está te dominando, se você não consegue diminuir o sal da sua comida, não é mais uma bênção. Então, a gente precisa começar a olhar para as coisas de uma maneira diferente. E também o excesso de cuidado com o corpo. Aqui eu falei, né, que nós precisamos cuidar, mas, meu Deus, o culto ao corpo também. Ai, meu Deus do céu, se eu não tiver com o meu tanquinho trincado, com todos os gomos, se eu não gastar tantas horas fazendo exercício, me olhando no espelho e fazendo poses, aquele Sansão ali na... Pelo amor de Deus, né? Vá cuidar das outras coisas. Se Sansão aí está muito se exercitando demais. Olha o culto ao corpo, Sansão. E aqui a gente poderia falar sobre tantas outras coisas, né? Sobre prazeres diversos, sobre dinheiro, sobre compras, assistir, sobre jogar. Meu Deus, tantas coisas que são bênçãos. Ah, vou assistir um filme ali em família, legal. Agora, se eu gasto 5, 6 horas do meu dia assistindo, aí não é bênção? Se eu gasto 5, 6 horas do meu dia jogando, no tempo que eu deveria estar descansando, não é bênção. Passou da fase do legal, da descontração. Já não é mais. Então, a gente precisa começar a olhar o que está nos dominando. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude a discernir que bênção é de Deus, o que é uma prova e o que é uma armadilha. Às vezes, Deus está provando a gente, mas às vezes é uma armadilha de Satanás. E aí, gente, eu provo para vocês que isso é verdade, que tem coisas que a gente pode achar que são bênçãos e são armadilhas de Satanás. Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 4, e nós vamos ler do 1 ao 11, aliás. Vou ler ali. Olha, as pizzas chegaram. Eita vida. No final vai ter rodízio, brincadeira. Vamos lá? Então, diz assim, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse, Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará aos seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuquem o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram Jesus. Então, olha só que interessante. Jesus estava em jejum há 40 dias. Isso é incrível. Eu acho uma coisa incrível. Imagina, se eu fiquei nervosa em um dia ali, imagina 40 dias. Meu Deus do céu, ele estava arrasando, estava voando, flutuando espiritualmente ali já na sua santidade. Então, já era hora dele comer. Não era hora dele comer, concluiu o jejum, era hora de comer. Era errado Jesus comer pão ali depois que terminou o jejum? Não era errado ele comer pão. De repente, surge no meio do deserto um pão, um milagre. É um milagre. Bem na hora que eu concluo meu jejum, aparece um pão, só pode ser de Deus. Só pode ser uma bênção para eu concluir meu jejum em paz, que alegria. Deus está me abençoando porque eu concluí o meu jejum e agora eu posso comer esse pão. Era do diabo aquele pão. Às vezes, a gente vem assim, tô santo, ó, sinto o aroma de Cristo em mim, tô arrasando, e daí, de repente, a gente vê as coisas acontecem na nossa vida e você, só pode ser de Deus, só pode. Porque, olha só, eu falei exatamente se a porta se abrir e a porta se abriu, só pode ser Deus. Por isso que a gente precisa de discernimento. Por isso que a gente precisa de discernimento, não de lógica. Deus, ele não se move conforme a nossa lógica. Não é conforme a nossa lógica. Não é porque eu falei e a porta abriu que é para eu entrar. Eu preciso ter o discernimento. Será que realmente isso é de Deus? Será que não é uma armadilha de Satanás? Porque ali seria um grande milagre aparecer pão no meio do deserto no fim do jejum. É um grupo de muitas coincidências. Mas era do diabo. Era uma armadilha, era uma tentação. A gente precisa ter o discernimento de Cristo para falar, não, o teu pão eu não aceito. Vindo de você, de jeito nenhum. É isso que a gente precisa. Da mesma forma, as outras duas tentações. A gente vê que Jesus, ele realmente era o Filho de Deus, mas ele não precisava provar isso para Satanás. Não era essa forma que ele deveria ser reconhecido. A gente vê que sim, haviam já profecias dizendo que Jesus reinaria sobre toda a terra. Mas aquele não era o momento e não era a forma como deveria acontecer. O que o diabo falou para Jesus eram verdades e não era errado. Comer aquela hora não era errado. Ele realmente era o Filho de Deus. Não era errado ele fazer algo que provasse, teoricamente. Não era errado ele dominar sobre tudo, porque ele vai. É o que a palavra fala. Só que era o momento errado e era tratando com a pessoa errada. Então, quantas vezes a gente não se deixa levar pela nossa lógica, achando que é bênção de Deus, dizendo que isso é bênção de Deus. E assim a gente vai negando o convite para a mesa do banquete, porque a gente acha que aquilo ali realmente é uma bênção. Será que às vezes a gente não está antecipando as fases da nossa vida por não discernir e não julgar, não entender que é uma armadilha? Nós precisamos de discernimento. E às vezes a gente pensa assim, bom, como a questão da gaiola, né? Voltando lá. Já que conforto é bom, e Deus é bom e me quer bem, claro que faz sentido eu ficar aqui. Ó, confortável, tem comida, tem teto, Deus quer o meu bem, faz todo sentido, é isso que Ele quer para mim. E assim a gente se mantém lá dentro, com a porta aberta. Precisamos parar de dar desculpas esfarrapadas ao nosso Senhor, deixando o convite dEle para depois, porque agora nós estamos ocupados demais curtindo as bênçãos que, teoricamente, Ele nos deu. Hoje, a missão que eu senti da parte de Deus para trazer aqui para nós foi de refrescar a nossa memória, que nem sempre a pobreza, a doença ou os dias maus são um sinal de maldição. E que nem sempre a riqueza, a saúde e os dias bons são um sinal de bênção. A gente precisa estar atento. Nós precisamos lembrar para quem e por que nós vivemos. A gente precisa lembrar que nos dias bons, Deus é bom. E Ele está conosco, e foi Ele que nos abençoou. Mas nos dias maus, Ele continua sendo a nossa força. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo a nossa alegria e a nossa esperança. E que quando a gente está saudável, glória a Deus porque Ele me deu saúde, mas quando eu não estou, é Ele que me fortalece. É a alegria do Senhor que me fortalece. Então, gente, a gente precisa começar a ter discernimento para parar de tratar como maldição os tempos de Deus, de nos ensinar, e tratar como bênçãos maravilhosas aquilo que pode ser uma prova para a nossa vida. Sabe, às vezes Deus ele entrega coisas, confia pessoas, confia cargos na nossa mão, bens na nossa mão, por um momento, para que a gente prove onde está o nosso coração. Será que seu coração se corrompe com essas coisas? Será que seu coração se corrompe com a posição que você está ocupando, com o novo cargo? Você era uma pessoa humilde, mas de repente você assumiu um cargo e agora é a síndrome do pequeno poder em pessoa. Agora você virou o rei do universo. O Senhor nos abençoa também para provar o nosso coração. Vamos ler um versículo bem interessante. Provérbios 30, do 8 ao 9. É curioso, mas é um versículo que demonstra temor. Olha só, Provérbios 30, 8 e 9, diz assim: primeiro, ajuda-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me apenas o que for necessário. Pois se eu ficar rico, pode ser que te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que roube, e com isso desonre o nome do meu Deus. Então, a gente vê aqui um zelo até, né? Um temor, tipo, não quero nem riqueza nem pobreza, porque se não, vou me perder. Vou me perder com um ou com o outro. Me deixa ali no meio termo que está ótimo. Né? Às vezes a gente é desses, assim, ah, não, melhor não, melhor isso, melhor aquilo. Mas é Deus quem sabe o que é melhor para a gente. Deus é que vai dar riqueza ou vai dar pobreza. É Ele que coordena todas as coisas. Ele é que vai nos guiar. Mas a gente precisa ter o discernimento e a sabedoria para não cair nem com um, nem com o outro e nem no meio. Eu não sou nem rico nem pobre, mas mesmo assim, dou desculpa, torto direito, só quero gastar tempo comigo mesmo, o pouco tempo que eu tenho é para mim, e para mim, e para mim, o pouco dinheiro que eu tenho é para mim, e para mim, e para mim. Então, não interessa, a questão não é quanto você tem, a questão é onde está teu coração. E aí a gente vê um grande sábio, o apóstolo Paulo, que demonstra para a gente o que é viver com equilíbrio. E esse é o lugar onde meu coração almeja estar. Então, vamos ler Filipenses 4, do 11 ao 13. Ai, ai. Do 11 ao 13, tá? Começa no 11. Isto. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É louco, né? Hoje, a hora que a gente estava cantando ali, eu provei e vi o quão bom tu és, eu comecei a orar e falei, Deus, a tua bondade é... E fiquei assim, em silêncio. Falei, constrangedora. É constrangedora, porque quando a gente, nossa, a gente está terrível, a gente não faz nada, só dá desculpa, ainda assim, ele chama a gente de volta, traz a lembrança, traz a memória. E esse texto é um desses que me deixa constrangida, sabe? Olhar a forma como o apóstolo Paulo fala, gente, a minha satisfação está em Deus. Qualquer outra coisa que aconteça ao meu redor não vai mudar a minha satisfação no Senhor. A minha felicidade, a minha alegria não se baseiam no que eu como, no que eu deixo de comer, no que eu visto, no que eu deixo de vestir. Em como está o tempo lá fora, como está o tempo aqui dentro. Isso não influencia, não muda a minha satisfação no Senhor. Eu posso tudo em Cristo que me fortalece. A gente às vezes usa, ai, tudo posso naquele que me fortalece, sem saber o que ele falou antes. Mas o que ele falou antes foi isso. Você realmente consegue falar, eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece, eu posso ficar pobre e eu posso ficar rico, eu posso ficar doente e eu posso ficar saudável, eu posso não ter nada para comer, ou eu posso ter um banquete, nada disso muda a satisfação que eu tenho em Cristo e a alegria. Eu não vou ficar brava com Deus pelas coisas que eu vou viver ou deixar de viver, porque eu posso tudo naquele que me fortalece, que é Cristo. Hoje, o Senhor nos convida a discernir o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso e ele se corrompe muito fácil, muito fácil. Por isso, a gente precisa olhar para dentro de nós, sabe? Por isso que a gente tem que fazer como o salmista e falar, esquadrinha meu coração. Olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau, me guia. É isso que a gente precisa falar, Senhor, será que eu estou me deixando corromper? O que tem me corrompido? O que tem feito eu abrir mão do meu tempo com o Senhor? O que tem sido mais importante do que eu não consigo abrir mão? O que o Senhor me deu, o que o Senhor me permitiu ter, que tem tomado o seu precioso lugar e que eu preciso abrir mão? Será que a minha alegria, a minha satisfação está em qualquer outra coisa? O que me dá mais prazer é qualquer outra coisa que não o Senhor? O meu descanso está em qualquer outra coisa que não o Senhor? Eu queria te convidar nesse momento, querido, a fechar seus olhos, ou não, se você não preferir, não tem problema. Desde que você consiga se concentrar em buscar dentro do seu coração o que tem roubado esse lugar de satisfação no Senhor. São coisas boas ou coisas ruins? As duas podem. Pode ser que você esteja sem paz no seu coração por uma enfermidade. Ou talvez você esteja sem entregar seu coração inteiro a Deus porque tem trabalho demais. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins podem nos tirar do centro, que é a vontade do Senhor. Tantas coisas que pareciam ser bênçãos podem se tornar rapidamente uma maldição na nossa vida, se nos afastam de Deus. Senhor, nos ajuda a discernir. Nessa manhã, abre nosso entendimento, abre nossos olhos e nos ajuda a discernir, Senhor. Porque nós realmente desejamos te entregar todo o nosso coração em todo momento. Nós realmente desejamos te entregar uma oferta agradável, nos entregar por inteiro como oferta agradável a ti, Senhor. Nos ajuda a discernir o que tem nos roubado do Senhor. O que tem roubado o nosso tempo, o que tem roubado o nosso descanso. O que tem roubado a nossa satisfação e alegria em ti, Senhor. Nos ajuda a voltar para o centro. Nos ajuda a entender que o Senhor é mais importante que comida, que bebida, que roupas, que bem-estar, que saúde. O Senhor é mais importante que dinheiro, que prazeres. O Senhor é a nossa alegria e satisfação. Em ti está a nossa esperança. E não a esperança de prosperidade financeira. Não a esperança de coisas para essa terra, mas a nossa esperança de salvação eterna. Foi isso que o Senhor conquistou para nós. E é por isso, Senhor, que nosso coração é completamente teu. Querido, faça essa oração agora. Se o que for cantado aqui for uma verdade na sua vida, você pode se colocar em pé e cantar junto. E se você vê que ainda não é, peça ajuda para o Espírito Santo.
Bom. mal. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mal. Tu tens meu coração no dia bom, mal. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mal. Tu tens meu coração no dia bom, mal. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mal. Tu tens meu coração, meu coração
no dia bom.
Bom, no dia mal.
Senhor, nós queremos chegar ao final da nossa carreira, olhar para trás e poder declarar que o Senhor foi aquele que nos fortaleceu. Nós realmente queremos olhar para trás e dizer que nada foi mais importante que o Senhor na nossa jornada. Que nós soubemos viver nos momentos de alegria e de adversidade, que nós soubemos viver com o pouco e com o muito, e que nada disso nos roubou de Ti. Nada disso foi uma desculpa para dizer não ao Seu convite, ao Seu chamado. Nós queremos muito, Senhor, olhar para trás e ver que nós fomos fiéis a Ti em todo o tempo, que o Senhor foi a nossa satisfação todos os dias. Nos ensina a ter um coração satisfeito, satisfeito, que não precisa de nenhum outro prazer, de nenhum outro bem, de nenhuma outra conquista para ser feliz e pleno, porque o Senhor já é tudo. O Senhor já é tudo. Nós precisamos de ajuda, Senhor Jesus. Nós precisamos de ajuda. Nós olhamos muito para essa terra, nós olhamos como se fosse eterno, algo que é passageiro. E nós deixamos de olhar para aquilo que é eterno com a devida importância. Nos ajuda, Jesus, a manter nossos olhos no que é realmente importante. E entender que aqui nessa terra tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o Teu amor permanecerá. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor nesse momento, querido. Glória a Deus.